Alô, alô, Brasil! Sejam todos bem-vindos ao Semana NFL, hoje em horário alternativo, hein?
Horário bem comercial.
Mais cedo, horário como exato. Sairemos no horário dos bancários da ESPN.
Não, aí
é
mais cedo.
Não é às 4 horas que fecha o banco?
É. Não, mas às 6 o pessoal vai embora, não é isso?
Mas aí é horário normal, comercial. É. Ah, tá, o banco fecha às 4 e aí o pessoal
trabalha até às 6.
Ah, é?
Acho que é.
Eu achava que era até as 4 e todo mundo ia embora.
Não, 4 não fecha, não cai a caneta, não. Entendi. Vamos nessa! Pra falar de free agency, pra já falar um pouquinho de draft que vem aí, é inevitável. Semana agitadíssima, falamos um pouco aqui na última edição do programa. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Já bastante gente por aqui, mais de 100 pessoas no aguardo pelo início. Eu vou começar dando um bico no roteiro, porque eu tenho ao meu lado um homem bonito, um homem em paz com a sua franquia, um homem com a tranquilidade e a plenitude de quem vai para a pique 1 por um quarterback. Um homem que terá Caleb Williams comandando o ataque do seu time. Olá, Anthony!
Olá, Fernando. Sabe o que ele falou, homem bonito? Que hoje cheguei na ESPN, aí a moça da recepção virou assim, eu tenho uma revista para você. Aí eu olhei assim, a revista de tênis. Eu falei, não, mas isso aqui é Fernando Nardini. Ah, confundi. Então, hoje, o meu melhor momento, o auge do meu dia, foi ser confundido com o Fernando Nardini, hein? Isso é pra pôr no LinkedIn, hein? Eu acho que eu vou pôr no meu LinkedIn, eu não atualizo meu LinkedIn, eu vou colocar no meu LinkedIn. Olá, olá, pessoas, fui confundindo com o Fernando hoje. Que vitória, hein? Que vitória.
Escuta, e o Berzão, cara? Eu tô empolgado com o Berzão. Eu tô empolgado com o Berzão. Ainda que o front office possa fazer alguma bobagem gigantesca...
Você quer pessoa jurídica ou pessoa física? Você quer o...
Ah, os dois, né?
O Edson ou o Pelé. Ó, pessoa física tá empolgadíssima. Pessoa física comemorou muito no sábado, pediu um mexicano muito bom, tem que te passar o restaurante, qual é, inclusive. A pessoa jurídica e a pessoa física, ela tá receosa. Porque ela sabe que vai ter alguma forma que vai dar tudo errado, porque é assim que funciona. É sério, é assim que funciona. Não, é assim que funciona, cara, é assim que funciona. A pessoa jurídica, vocês estão aqui para pessoa jurídica, né? Vocês não estão aqui para pessoa física. Pessoa física tá na minha casa, tá no WhatsApp com o Fernando, tá com a patroa, enfim. Os Bears estão no caminho certo. Vamos ser profissional aqui. Os Bears estão no caminho certo. Primeiro de tudo, elimina qualquer tipo de controvérsia a manutenção do Justin Fields. Segundo de tudo, se tem uma coisa que pode ser dita, que o general manager dos Bears, o Ryan Poles, é um homem de palavra. Isso é muito importante. Ele falou que se o Jalen Johnson jogasse bem, ia renovar o contrato, ia dar tudo certo. Colocou a franchise tag para impedir que outros times negociassem com ele e renovou com o Jalen Johnson 4 anos. Falou que no Combine, em entrevistas para a ESPN americana, que ia tentar de tudo para fazer o certo com o Justin Fields, ou seja, que a carreira do Justin Fields não fosse para um cemitério, que ele não fosse reserva do Mahomes, por exemplo, não iria acontecer, mas hipoteticamente de um quarterback titular estabelecido, dito e feito. O Russell Wilson não é um quarterback titular estabelecido, está em contrato de 1 ano, 1,2 milhão. Havia, segundo rumores, propostas melhores na mesa para os Bears do que uma sexta rodada, e o Ryan Poles topou uma sexta rodada justamente para cumprir a promessa dele e também para não perder o vestiário dos Bears, né? Porque o Justin Fields é uma figura muito benquista no vestiário. Isso é inegável. E por boa parte da torcida de Chicago, ele é uma figura muito benquista e tem muito torcedor dos Bears que não gostou dessa opção. Então, eu acho que isso é muito importante ser dito, que houve dignidade nesse processo. Compara esse processo com o processo do Russell Wilson, por exemplo, saindo de Denver. Água e vinho.
Sim.
Água e vinho, ó. Água e óleo. É bem diferente. Então, eu acho que isso foi legal. Dito isso, os Bears se movimentaram muito bem, no geral, nessa free agency. D'Andre Swift, caro para um running back, tal, tudo bem, mas é uma peça a mais. Agora, o mais importante é o Keenan Allen para uma quarta rodada. O Keenan Allen foi um jogador de 90 jardas por jogo ano passado, sendo um alvo muito importante na red zone. Já tem o DJ Moore. Poucos calouros na posição de quarterback, e assim, independente de quem for, Caleb Williams, Drake May, Jaden Daniels, vai ser o Caleb Williams. Independente de quem for, poucos calouros vão ter tanta ajuda no seu primeiro ano como terá o quarterback titular dos Bears calouro nessa próxima temporada. Pouquíssimos. Talvez o Justin Herbert tenha sido uma possibilidade, verdade, com o Keenan Allen, inclusive. Então, eu acho isso muito importante, que independente de quem for o quarterback, ele vai ter ajuda para dar certo. Eu acho que o Shane Waldron fez um bom trabalho com o Geno Smith, no geral, né? Ele era coordenador ofensivo de Seattle. Sou mais o Shane Waldron do que o Luke Getsy. E, enfim, eu acho que a perspectiva é boa. A perspectiva é boa. Não existe nenhuma garantia de que vai dar certo. E, gente, em se tratando de ser humano, em se tratando de processo seletivo, em se tratando de pessoas, nada é garantido. O melhor exemplo recente é o Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence chegou pronto como pouquíssimos quarterbacks. E hoje, quem você escolheria para sua franquia? Para começar do zero, CJ Stroud ou Trevor Lawrence? É... Com um ano, já dá para falar CJ Stroud. Desculpa, gente, já dá para falar isso. Já dá para falar isso. CJ Stroud demonstrou assim, um nível de jogo que eu não vi do Trevor Lawrence. Eu não vi. Nesse nível do CJ Stroud, desculpa, eu não vi. Até porque, beleza, é um ano, espaço amostral pequeno. Cara, o CJ Stroud esteve na conversa de MVP. Em algum momento da carreira, o Trevor Lawrence esteve na conversa de MVP? Não. Não.
Contextualizando que ele teve um ano de atraso na sua vida, que aquele primeiro ano dele na liga foi um horror, né? Ele entrou ali no, na treva.
Há quem prefira hoje, e aí a gente pode conversar, porque o CJ Stroud ele foi brilhante o ano inteiro. Ele teve, sei lá, um jogo na semana 3.
Um jogo que lançou 3 interceptações.
É, acho que foi na semana 3, semana 4. Há quem prefira hoje, e eu não vou julgar essas pessoas, o Jordan Love ou o Trevor Lawrence. E o Jordan Love teve um início bem ruim de temporada. Aquele jogo contra os Lions, o jogo do Monday Night Football contra os Raiders.
Mas o Jordan Love termina a temporada
muito
em vias de alta.
É, muito bem. Muito, muito bem. E com um elenco de apoio que não é aquela coisa, tipo, minha nossa. Então, assim, é muito difícil a gente avaliar essas coisas. Eu super entendo quem preferia hoje o Jordan Love ou o Trevor Lawrence. Não significa que o Trevor Lawrence já era. É só que eu estou mais pessimista do que talvez a média das pessoas, como já estava antes da última temporada. Muita gente já colocava o Trevor Lawrence como quarterback top 7, eu não coloquei. E tudo bem, também não estou falando que foi um crime quem fez isso. Não, claro que não. Mas é isso. É... E eu estou usando o exemplo do Trevor Lawrence para mostrar como é difícil isso, cara. O draft, são as duas palavras que resumem o draft são esperança e incerteza. Não existe... Quem são os prospectos que chegam, Narda, nos últimos 10 anos como certeza? Talvez dois. O Quentin Nelson, guard nos Colts, e o Kyle Hamilton, safety nos Ravens. Chegando como prospecto. Eu consigo dar esses dois nomes.
O Kyle Hamilton que despencou no draft também.
É, pelo valor posicional. É. Mas em termos de safety, poucos safeties eu vi jogando como ele, cara. Completíssimo. Era muito lindo ver o tape dele no Notre Dame. Talvez esses dois só. Eu posso acabar esquecendo de mais alguns outros, mas o que eu me recordo nos últimos 10 anos, desde 2014, eu acho que isso. Eu vou te dar um outro exemplo. O Aaron Donald, que aposentou agora sexta-feira. O Aaron Donald, havia um questionamento dele saindo da Universidade de Pittsburgh e indo para a NFL, tanto que ele foi a 14ª escolha, em relação ao tamanho dele. Se ele conseguiria jogar bem contra o jogo terrestre. Então, isso é muito importante e isso... De uma maneira muito humilde eu falo isso. Eu aprendi ano após ano, tomando soco na cara. Porque se tem uma coisa que a gente toma como analista de futebol americano, é isso, é soco na cara. Ano após ano, nem o Rock, em 5 filmes, tomou tanto soco que nem analista de futebol americano que se presta a colocar o popô na janela. Eu tenho, ó, não, Rock 1 ou Rock 4. A questão é a seguinte, o Rock 1, ele é um filme que... Ele é muito anos 70.
Não acredito que isso está voltando à pauta.
E o Rocky IV talvez seja o filme mais anos 80 que existe, cara. Ele é a essência, ele representa os zeitgeist dos anos 80 como pouquíssimos filmes. Tem trilha sonora absurda, tem União Soviética contra os Estados Unidos. É um baita filme, Rocky IV. Sim. Nunca disse que era um filme ruim, só que eu prefiro um. Como estilo de cinema...
Tá bom.
Voltemos à pauta.
Voltemos à pauta. O Elder Brito lembra dois bons nomes aqui que chegaram na liga com um bom hype e justificaram. Micah Parsons e Joe Burrow.
Não. Com todo o respeito, qual é o nome dele?
Elder.
O Joe Burrow havia o questionamento dele de só um ano como titular. Valia a escolha? Sim. Mas ele não chega tão inquestionável.
Badalado quanto o
Trevor Lawrence. Não é nem badalado. É inquestionável. Inquestionável. Porque o Trevor Lawrence, a gente tinha que caçar no tape dele em Clemson, tipo, às vezes ele não lê a blitz direito, coisa que às vezes até é problema hoje, inclusive. O Micah Parsons havia um questionamento de personalidade, vamos dizer assim, porque ele teve um incidente em Penn State, no vestiário, que não dá nem para falar isso, que é muito absurdo o que aconteceu. Então havia esse questionamento, e o Micah Parsons chega como inside linebacker, ele não chega como edge rusher. Então esses dois, assim, o tape tudo bem, mas a questão do todo... O Trevor Lawrence, ele chega muito polido. O Trevor Lawrence, quando ele é calor, a gente já tava falando. Eu lembro de comentar na época que eu comentava college.
Que ele era o maior talento de quarterback saindo do draft desde...
Desde o Andrew Luck. Pelo menos. Então, é só essa questão do pacote, de tipo, perfeito, não tem problemas. E mesmo os perfeitos que não tem problema, cara, eu vou dar um outro exemplo, como o draft é incerto. Eu sou absolutamente contra, por uma questão de valor posicional, escolher kicker no dia 1 e no dia 2. Pra mim, kicker é quarta rodada pra frente e olhe lá, o Justin Tucker não foi draftado. Entendeu? Então, assim, é muito fluido, cara. É muito do dia, é muito... Às vezes o cara cai por causa do tamanho e ele passa por cima disso. Tem tanta coisa envolvida. Eu vou dar um outro exemplo. Julian Edelman foi draftado como quarterback. E aí ele faz a conversão para wide receiver. Então, eu tô com a postura, que eu sei que talvez não gere tantos cliques, tantos likes, mas de ter um cuidado absoluto em relação ao draft daqui para frente. Porque é sempre importante o disclaimer, que não tem nenhuma certeza. Não existe nada 100%. Nem as escolhas. Tipo, é 100% que os Bears vão pegar o Caleb Williams? Não, é 99%. Porque, em se tratando de ser humano, não dá para prever 100% as coisas. Definitivamente não dá.
Vamos entrar na pauta? O Igor Moura, fala sobre o Aaron Donald. Vamos falar. Pessoal falando também tá de Justin Fields e Russell Wilson. Vamos falar.
Tá na pauta.
Justin Fields é o primeiro assunto. Ele é visto como reserva na NFL. Eu acho que não tem nem como ser diferente.
Sim. É o que foi amplamente reportado ao longo dessa semana. Que os Bears até tinham outras... propostas na mesa, mas propostas nas quais o Justin Fields seria absolutamente reserva. E eu suspeito de uma. Filadélfia. Por quê? Quando você tem um quarterback titular, o ideal é que o reserva seja a versão de baixo orçamento desse titular, em termos de características, vamos dizer assim.
Sim.
Huntley e Lamar Jackson. Estilos parecidos, embora o Lamar Jackson seja 10 milhões de vezes mais quarterback. Então, você tem o Jalen Hurts, que é um cara que corre com a bola... Não que ele não passe, mas ele corre com a bola, ele tem uma mobilidade. Para você não ter que mudar muito o plano de jogo, caso o Jalen Hurts tenha uma gripe e não possa jogar, ou ele se machuque no meio do jogo e tem que entrar outro, você tem um reserva com características parecidas. E no final do programa, eu te digo um reserva que me passa um indício de quem esse time vai draftar na posição de quarterback, que a gente tem essa pauta também. O que a free agency mudou para o draft? Então, eu acho que o Justin Fields... Provavelmente havia interesse de Filadélfia, mas a diretoria dos Bears, sabendo que não existe qualquer tipo de questionamento e que o Fields não teria oportunidade nos Eagles, a não ser em pré-temporada, aí eles não topam essa proposta. Pode ser até que fosse melhor a proposta de Filadélfia. Isso não de agora, né? Porque o Kenny Pickett foi para lá, mas de antes, já talvez algum tempo. Então, o que a gente sabe é isso, é que a maior parte dos times, segundo foi informado por alguns insiders nos Estados Unidos, esses times veem o Justin Fields como um reserva. E, gente, queira ou não, quando um time dá uma escolha de sexta rodada para um jogador na posição de quarterback, o preço, ele fala bastante. O preço e a demora também, né?
Fala. O preço e ainda mais pelo pouco tempo. Se você pega um quarterback que é mediano a carreira inteira, 10 anos de NFL, 8 anos de NFL, e você troca por uma sexta rodada, é uma coisa. Um cara que tem 3 anos de NFL, que teve potencial, que teve espaço para jogar e é trocado por uma sexta rodada, tem um significado diferente.
Tem um significado muito forte, de que, assim, a NFL não acredita no Justin Fields. A NFL não acredita no Justin Fields. E é aquele negócio, esse esporte é muito complexo para a gente colocar só um fator como explicação para as coisas. Não houve ajuda para os Justin Fields? Cara, eu acho que o Mac Jones teve bem menos ajuda do que o Justin Fields, por exemplo. Nesse último ano, queira ou não, ele teve um wide receiver potencialmente top 10 no DJ Moore. A linha ofensiva dos Bears não é horrorosa. Cole Kmet é um bom tight end. Então, assim, não acho também que, nossa, que terra arrasada, New England Patriots era muito mais terra arrasada do que o Chicago Bears.
Sim.
No ataque. E a defesa dos Bears jogou bem no final da temporada. O Stevenson com interceptações, o Montez Sweat teve 6 sacks e meio, se eu não me engano. Isso só na passagem em Chicago. Se eu não me engano, é isso. Então... Assim, eu não acho também que dá para colocar tudo na conta da comissão técnica dos Bears. Porque o que a gente viu no início do ano, colocaram o Justin Fields como um pocket passer. Assim, irmão, você vai ficar no pocket, vai fazer as progressões e você vai jogar assim, eventualmente correndo com a bola. Mas é isso que a NFL precisa hoje. E, eventualmente, você corre com a bola quando der, quando precisar, coisa que o Mahomes faz, coisa que o Josh Allen faz. O Josh Allen corre mais, mas, enfim. Você tem que punir o adversário passando a bola. E aí colocaram o Justin Fields nessa situação e ele, em absoluto, conseguia ler o campo, cara. Quantas vezes a gente não viu isso? E assim, não é um hot take de Justin Fields não sabe ler o campo. É uma análise que eu estou fundamentando em diversos lances. O jogo contra a Tampa, o jogo contra os Packers na última semana da temporada. É só pegar a câmera aberta que vê que ele perde alvos.
Nessa história sobre ser reserva, uma coisa me ocorre. Será que ele aceita a proposta de Pittsburgh sabendo que ia ser reserva, mas pela incerteza do que o Russell Wilson trouxe na última temporada e consecutivamente pode trazer para a próxima temporada? Ou seja, ali ele vê uma brecha maior de ser titular?
Exatamente, mas não é ele, são os Bears. De dar essa chance, de dar essa fresta. Porque assim, o que a gente sabe, o Adam Schefter já reportou, e no sábado eu fiz um vídeo sobre e falei isso, que é óbvio. O Russell Wilson é mais quarterback do Justin Fields e o Russell Wilson chega para ser titular.
Lógico.
Certo? Não existe disputa de titularidade no training camp, na minha visão. Não existe, num primeiro momento. Se o Russell Wilson jogar mal para Dedéu, aí, como o contrato do Russell Wilson é de um ano, pode ser que essa janela abra, o Mike Tomlin olhe e fale, vamos tentar o Justin Fields. O Mike Tomlin fez isso com o Mason Rudolph.
Olá, Deivão!
Deivão tá
Davis
aí?
Davis in the house.
Beijo. O que eu tava falando? Ô, Davis, vê se você lembra mais alguém que chegou como o Quentin Nelson e o Kyle Hamilton no draft nos últimos 10 anos.
Vai, Deivão. Trabalha essa sua memória de elefante.
O Julio Jones faz mais de 10 anos, né? Eu não mencionei ele. Mas eu acho que são só esses dois. Talvez o Davis lembre de mais alguém. É isso, a NFL não vê o Justin Fields como titular porque ele não é hoje um titular. E as coisas podem mudar. Pode ser que aconteça com o Justin Fields o que aconteceu com o Baker Mayfield. Ganhou um contrato de 3 anos aí, 50 milhões garantidos, show de bola. Acho que o Baker mostrou mais do que o Justin Fields. Até porque o Baker, como muitas vezes eu disse, era a linha mínima de um quarterback. E isso não é uma crítica, isso é um elogio. É muito difícil você ser o mínimo que você precisa ser para ser um quarterback, franchise quarterback na NFL. De ter um contrato de 3 anos assim. E o Baker, o problema do Baker é a inconsistência, como a gente já falou, mas ele já mostrou muitas coisas. O Baker tem a mesma quantidade de vitória em playoff que o Dak Prescott. Pra quem gosta dessa estatística.
E a temporada passada muda um pouco essa história.
Sim,
da linha de Baker.
Baker,
né?
Baker. É, pra mim já não é mais linha de Baker, pra mim é linha de Geno Smith. Já tô fechadão com o Geno. O Baker tá acima da própria linha de Baker pré-estabelecida. Então, que eu tava falando? O Fields. Qual a questão do Justin Fields? O Justin Fields, ele tem um atleticismo que seduz. Seduz. O Justin Fields é aquela pessoa bonita, mas quando você vai trocar ideia, não desenrola. Você se frustra. Tipo, o verniz atlético, que é genético, que não dá para ensinar o cara a ser atlético desse jeito, ele está lá. E por conta disso, existe uma empolgação. Porque tinha uma jogada ou outra. Tem um passe, por exemplo, para touchdown contra os Browns, que ele corre de um lado para o outro e passa a bola. É lindo, assim, incrível a jogada. Existem essas jogadas. Só que, cara, é essa jogada e vários últimos quartos que ele não jogou bem. Isso é uma coisa que sempre me alarmou sobre o Justin Fields. Eu acho que é pouco falado. A quantidade de quartos, períodos que o Justin Fields não joga bem. Só aconteceu com alguma frequência. Uma interceptação, ou não consegue conduzir a campanha da vitória. Então, assim, ele tem intangíveis de um quarterback que pode dar muito certo. A liderança, o caráter, muito bem quisto no vestiário, o atleticismo, a velocidade. Só que o lado mental nunca se desenvolveu. Não se desenvolveu. Eu acho que está muito explícito ser uma sexta rodada, essa troca, porque as pessoas estão falando como se os Bears tivessem sido assaltados pelos Steelers. Mas, gente, o que dita o mercado é oferta e demanda. Qual foi a demanda pelo Justin Fields? Atlanta não quis nem saber. Denver? Denver? Com Denver, o Sean Payton, jamais.
Denver não quis nem saber e Denver não faz a menor ideia do que fazer com a posição de quarterback. Vai fazer o quê? Vai subir no draft?
J.J. McCarthy. Ah, é muito J.J. McCarthy.
Opa.
Trabalhando no meio do campo. O J.J. McCarthy tem bons números sob pressão. Eu vou falar mais sobre o J.J. McCarthy em abril. Aguardem, eu não quero queimar essa pauta. Tem opiniões fortes, talvez, sobre
Porque
ele.
Porque nesse momento
não vai de Jared Stidham. Sem chance. Não vai de Jared Stidham. Vai pegar quarterback. Sobre o Chelsea Fields.
Deivão fala aqui, se a ideia é um safety, Derwin James. É geral, Deivão.
Qualquer, não, é geral, qualquer posição. É, que o cara chegou sem questionamentos.
Pronto, hypado e justificou.
Que é o Trevor Lawrence, o Quentin Nelson e o Kyle Hamilton, pra mim, que eu lembro de cabeça. Talvez o Saquon Barkley, mas aí você tem o B.O. de ser um running back, né? E que aí a gente vem naquela conversa de que, né, não vou entrar nesse mérito, porque a gente já falou demais, as pessoas estão cansadas de me ouvir falar sobre isso. Mas o Saquon Barkley chega muito pronto também de Penn State.
Bom, Aaron Donald.
Miles Garrett, talvez. Outro nome que acho que é válido mencionar. Chegando na NFL.
Aaron Donald aposentado. Algo que era uma possibilidade após a conquista do Super Bowl, que não aconteceu naquela ocasião. É, falava-se... O primeiro rumor surgiu antes do Super Bowl. Momentos antes do Super Bowl. Contra o Cincinnati Bengals. Não aconteceu naquela ocasião. É, ele jogou o ano da ressaca na mesma vibe dos Rams. Não foi bem naquele ano da ressaca, pós-Super Bowl. Já foi melhor o ano passado, só que chegou o fim da linha para um dos grandes defensores da história da liga.
Sem dúvida. É discutível que ele seja top 5 na história da NFL. Para mim, é o melhor defensive tackle, jogador de interior de linha defensiva na história. Para mim, isso aí tá muito claro para mim, porque ele muda a posição. Ele muda a posição. Eu acho que o valor que se dá ao Chris Jones se deve muito ao que o Aaron Donald fez antes. Começou a já fazer desde 2014. O Aaron Donald, vale lembrar, foi 3 vezes defensor do ano e ele foi calor defensivo do ano também. O Aaron Donald tem uma temporada de 20 sacks em 2018, jogando pelo meio da linha. Muitas vezes sendo dobrado, triplicado. Tem vídeo dele sendo quadriplicado em bloqueio pelos Dolphins. Então, assim, o impacto do Aaron Donald é uma coisa surreal. Surreal. O impacto do Aaron Donald, o que o Aaron Donald significa para a posição de jogador de interior de linha, é semelhante ao impacto do Patrick Mahomes nesse século. É discutível que o Aaron Donald brigue para ser o melhor defensor deste primeiro quarto de século. Tem bons nomes para ele brigar, o Ed Reed, safety dos Ravens, o Ray Lewis, inside linebacker dos Ravens. Eu acho que o J.J. Watt merece uma menção mais do que honrosa, mas o Aaron Donald é um cara que revoluciona a posição dele. Então, e é um cara que ganha o Super Bowl, né? Eu acho que isso tem um peso. Por mais que para o defensor tenha menos peso do que para um quarterback, isso tem um peso. Né? Ele mesmo, na comemoração, lembra?
Sim.
Apontando para o anel. Você ser campeão do Super Bowl tem um... E eu acho que isso deu um verniz a mais para o Lawrence Taylor em 86, que é o último defensor MVP. Então, ele não é, para mim, o maior da história. Ainda fico com o Lawrence Taylor, que é um cara que muda o jogo. Mais, talvez, até do que o Aaron Donald. Mas, assim, dos defensores, eu sou de 91. Eu vi jogos dos Giants daquela época e tudo mais, que isso aí tem disponível para quem quiser assistir no YouTube, tem a rodo. E é realmente impressionante. Parece que ele é ofensiva de papelão. E o que eu considero, como que eu considero um cara um gênio? E eu pego isso um pouco do futebol. O Pelé, e obviamente eu não sou comentarista de futebol, mas, né? O Pelé é um cara que pode jogar em qualquer era do futebol. Em qualquer era ele pode jogar. Porque ele é tão completo, tão à frente do tempo, e era tão mais físico do que se era naquela época, que ele pode jogar em qualquer era. O Maradona pode jogar em qualquer era do futebol. O Aaron Donald pode jogar em qualquer era do futebol americano. O Lawrence Taylor pode jogar em qualquer era do futebol americano. O Joe Montana pode jogar em qualquer era do futebol americano. O Dan Marino pode jogar em qualquer era do futebol americano. E eu acho que isso, mesmo com a evolução do jogo, são caras tão fora da curva e tão excepcionais, que esse é o valor. É um cara que pode jogar em qualquer momento da história do jogo. Isso é muito raro.
Esse é um bom ponto. Esse é um ótimo argumento. O Deivão lembra aqui do Quinnen Williams.
Quinnen Williams, sim. Muito sim. Eu preferia, na época, como prospecto, o Quinnen Williams ao Nick Bosa. Nossa, o Quinnen Williams em Alabama, o tape dele era bonito demais. Sim, justíssimo. Justíssimo. Muito justo. Jogador subestimado na NFL, inclusive, né?
Ô, Anthony, vou quebrar a pauta mais uma vez.
Quebre.
Falei aqui do Chicago Bears no começo, que eu tava empolgado com o mercado do Bearsão. Só um time me empolga mais pelo mercado,
você
tá?
Você vai queimar a pauta que a gente vai falar na sequência. Qual que é? O time que mudou de patamar?
Mudou de patamar depois da free agency. Vai, vamos ver se você concorda.
Pra mim é o Houston Texans.
É exatamente esse. Esse time me empolga mais, assim. É o que mais me empolga depois do mercado. É, obviamente, juntando com o que já aconteceu no ano passado, juntando com um técnico que pra mim é sensacional.
E bonito, hein?
Ah, não, o D'Amico é um monstro.
O D'Amico Ryan é mais bonito que o Nardini, hein?
E o CJ Stroud. e o CJ Stroud tendo jogado o que jogou no seu primeiro ano na liga.
E com os recebedores saudáveis agora, né? O Noah Brown volta. O Tank Dell. E tem o John Matt e o Robert Woods ainda. O corpo de recebedores foi mantido. Você tem o Daniel Hunter, que tem um histórico de lesão, mas foi um cara de 16 sacks na temporada passada.
Cara, eu acho que na carreira dele, acho que só em uma ele teve menos de 10 sacks.
E aí você tem na outra ponta o Will Anderson, que é um cara de 10 sacks, que é muito polido também. Chegou bem polido, de piso bem alto de produção na NFL. Você tem numa ponta o Will Anderson, na outra o Daniel Hunter. Chegou o Al-Shaair, que é uma contratação bem subestimada, um linebacker que eu gosto bastante e que jogou com o DeMeco Ryans em São Francisco. Chegou o DeNico Autry, outro jogador muito subestimado de linha. Então, e teve a troca que eu achei bem interessante também, porque Houston acumulou bastante capital de draft, né? Trocou com o Minnesota, a escolha 23, por uma escolha de segunda rodada agora, se eu não me engano, a 188, eu anotei aqui, e a escolha de segunda rodada do ano que vem. Então, deixa eu ver se é isso, papapá, minha colinha, isso. Trocou pela 42, que é a 10 mais ou menos da primeira rodada, a 11, né? A 188 e a segunda rodada de 2025. Renovou com o Noah Brown, trouxe o Al-Shaair, o DeNico Autry e o Daniel Hunter, que foi um cara de 16 sacks na temporada passada e que sim, tem o problema da idade, mas, cara, a Houston pode ser um contender nessa temporada. E quando eu falo contender, é não ser um time que chegou na semifinal de conferência contra os Ravens e todo mundo falava que os Ravens iam ganhar o jogo. Agora, Houston chega com um potencial de, quem sabe, bater algum time de aspirações maiores na primeira rodada dos playoffs. Seria surpresa Houston ganhando de Buffalo ou Cincinnati, por exemplo? Ainda tem o draft, claro, mas não. Não seria surpresa.
É, mas olha pro draft agora e você fala assim, nossa, Houston tem um buraco enorme aqui para cobrir no draft.
Não,
qual
acho
é o buraco enorme?
Não acho que tenha nenhum buraco gigantesco. Não acho. Até porque a posição de cornerback não foi endereçada, mas tem o Derek Stingley, que é um bom jogador. Safety também eles estão arrumados. Trouxe o Al-Shaair para linebacker. A linha defensiva sólida para cima. Né? Sólida no mínimo. Cara, Houston ano passado teve 43 sacks, que foi recorde da franquia. Esse pode ser um time de pelo menos 50 sacks nessa próxima temporada. Então, assim, com o CJ Stroud. Que, claro, como eu disse, o mundo é incerto. Hoje, por exemplo, eu não achei que fosse chover. Tá caindo o mundo lá fora.
Sim.
Enfim. CJ Stroud pode ter uma ressaca de segundanista?
Pode.
Pode. Claro que pode. Difícil quarterbacks evoluírem ano após ano. Mas o que a gente vê no olho do cara, e o cara jogando como veterano no primeiro ano, de um jeito que é muito raro.
Personalidade,
é muito raro, porque parece que a gente tá exagerando pra cacete aqui. Ah, vocês são emocionados e tal, mas é muito raro. Quantos quarterbacks a gente falou desse jeito jogando no primeiro ano? Que a gente se empolgou mesmo. No primeiro ano do cara, soltando rojão. Desse jeito, eu acho que só o Andrew Luck. Que eu olhei, e o Andrew Luck já chegou muito badalado. Sim. Eu não me recordo de um quarterback depois do primeiro ano, tipo, o Dak Prescott, que foi uma escolha de quarta rodada, ele jogou muito melhor do que se esperava. Mas eu não colocava o Dak Prescott em 2017 como potencial de candidato a MVP, como o CJ Stroud tem que ser considerado. Não colocava. Então, assim, é muito raro isso. Eu sei que pode parecer empolgação, mas, gente, é muito raro o que o CJ Stroud fez. É muito raro. E você pega jogos dele, o jogo contra os Bengals. Cara, o contraste... Torcer pra Denver deve ser muito doloroso, porque você vê o contraste de Texans e Broncos naquele jogo. Eu fiz algumas análises em Alto Unitil desse jogo, inclusive. Cara, o CJ Stroud, em média e longa distância, é muito impressionante. É muito impressionante. E ele fica até o último segundo que dá. E é um laser, assim... Puff, que, cara, é especial. É especial.
É, ele tem coisas de quem não é calouro, né?
Exato.
Essa resistência, esse ficar com a bola até o limite no pocket, assim,
eu acho que
sobreviver
teve...
é muito impressionante.
O Colts e Texans, semana 18, foi você e o Paulo, não foi? Eu acho que vocês conversam sobre isso na transmissão, se eu não me engano, no sábado, que não parecia um calouro jogando. E é isso, não parecia um calouro jogando. Então, cara, Houston é um time a gente considerar com bastante carinho aí. Que reviravolta, hein? Olha, quando você acerta no técnico e na posição de quarterback...
Com tudo aquilo que o O'Brien fez, né?
Nossa, era terra arrasada
demais,
cara. Nossa
senhora.
Era muito terra arrasada. O Derrick Henry deitava e rolava em cima dessa defesa terrestre. E ano passado, já, mesmo sem um talento assim bizarro, já foi uma defesa terrestre que melhorou na base do técnico, principalmente. Uma defesa disciplinada. sabendo os gaps, quais atacar, sabendo se postar, defender. O Derrick Henry não fez nada contra Houston no passado. Claro, não é o Derrick Henry de 2-3 anos atrás. Mas não fez nada. Nada, nada. Teve um jogo que ele teve o quê? Meia jarda por carregada. Então, hoje, na AFC Sul, o Houston Texans é o time a ser batido. Significa que o Indianapolis Colts com o Anthony Richardson pegando fogo não possa ameaçar? Não, claro que não. Significa que tem chance. É, Jacksonville também, eu não vou descartar o Jacksonville Jaguars. O time chegou na semifinal de conferência duas temporadas.
Foi um bom time por boa parte da temporada, mas depois derreteu.
É, como você mesmo falou, dormiu com a folga 8-3, mas aí colapsou porque a defesa não jogou mais o mesmo nível da primeira metade para compensar um ataque que era ruim em terceira descida. Aí veio um monte de fumble do Trevor Lawrence, o Trevor Lawrence jogou baleado. Não vou descartar o Jacksonville Jaguars, mas a gente tem que colocar uma hierarquia. E a hierarquia, para mim, hoje, é de Houston como o melhor time da divisão.
E o time que mudou para baixo depois do free agency?
Eu acho que o Miami Dolphins. Miami,
sério?
Dolphins. Os Dolphins têm duas perdas na linha ofensiva, o Connor Williams e o Robert Hunt. Robert Hunt ganhou uma grana, inclusive, para Carolina. O Xavier Howard, acho que era esperado, mas se tivesse o Xavier Howard saudável no auge, ele e Jalen Ramsey seria uma baita dupla. Isso não aconteceu, de verdade. E tem outras perdas também, né? O Van Ginkel, que é uma perda, é um jogador bem subestimado. E... ai, me fugiu o nome. O IDL, que foi para Las Vegas. Tanto nome, tanta movimentação. Christian Wilkins, contrataço. Quem chegou? O Shaq Barrett. E saiu o Jerome Baker também, que é um linebacker que eu gosto. E chegou o Jordan Brooks de Seattle, que sempre foi um problema na cobertura ao passe. Desde que ele chegou do draft, eu nunca fui fã do Jordan Brooks cobrindo o passe. Então, eu vejo a defesa dos Dolphins caindo de patamar. Outro time, mais um lado da bola em específico, que cai de patamar é o Minnesota Vikings, por conta do Kirk Cousins. Né? Eu gostei do Aaron Jones, mas os Vikings também. O ataque, embora a defesa tenha feito boas movimentações, mas o ataque dos Vikings hoje é uma incógnita. É o Sam Darnold, o único quarterback ok, vamos dizer assim, lá. Minnesota é um time candidatíssimo a subir por quarterback.
Eu
tem munição para isso.
Eu ia falar aqui New England Patriots como resposta a essa pauta.
Mas aí é... os Patriots renovaram com um monte de gente. Isso que é triste, né? Tipo...
o que vocês estão fazendo, cara?
Mas ninguém quer ir para lá. Os Patriots têm 50 milhões de dólares no teto, ninguém quer ir.
A pobreza ofensiva, ela é escandalosa, cara.
Ninguém quer ir, Narda. Ninguém quer ir. Os Patriots não conseguiram nenhuma contratação de impacto porque os jogadores não querem ir para os Patriots hoje. Você não sabe quem vai ser o quarterback. Hoje, o quarterback dos Patriots é o Jacoby Brissett. Você não sabe se o time vai pegar o wide receiver ou não no draft. Por exemplo, se é um wide receiver badalado, você quer ir para New England? Pô, vou perder espaço para um calouro. Não sei se eu tô afim. Porque hoje, pode ser que seja o Marvin Harrison Jr.
Exato. O que seria um baita desperdício também. Atraso na vida do Marvin Harrison.
Pois é. Como foi pro pai durante 2 anos até o Peyton Manning chegar, né? Ele deve estar em 96, o Marvin Harrison pai no meio da primeira rodada e o Peyton chega em 98. Trouxe de volta o Josh Uche, o Matt Judon volta de lesão, mas assim, Patriots e Panthers são dois times que concorrem fortíssimo para estar no topo do draft ano que vem. E tem muita gente nos Estados Unidos que fala isso, eu não sei se eu gosto muito desse argumento. Quem que falou esses dias da ESPN americana? Foi a Mina Kimes, agora eu não me lembro. Que me mandaram isso aí e acabei não vendo, mas... que os Patriots não têm estrutura para receber um quarterback calouro. Eu não gosto muito desse tipo de argumento, porque até aí o Houston Texans também não tinha, né? Até aí você tem que construir essa estrutura com comissão técnica e tudo mais. Também, pô, gente... então vai esperar construir a casa inteira, mobiliá-la, assim, venha, quarterback, seja feliz. Também não precisa chegar a esse ponto. Agora, a questão é que ninguém sabe até que ponto também o regime mudou. Regime mudou? Porque caiu o Bill Belichick e assumiu um cara que era da comissão técnica do Bill Belichick.
É.
Que parece ser muito mais pra frente do que o Bill Belichick. Muito mais antenado com as gerações mais jovens, geração Z, geração Alpha, enfim, que tá entrando agora na liga. Mas ninguém sabe de verdade como vai ser isso aí. É importante a gente frisar isso, a gente não sabe tudo. E eu não sei absolutamente nada do que vai acontecer com os Patriots nessa temporada em termos de comissão técnica. Elenco é fraco o ataque. Agora, a defesa ainda tem boas peças, né? O Christian Gonzalez voltando de lesão, Matt Judon. É importante a gente ressaltar que a defesa dos Patriots foi amaldiçoada ano passado por lesão. E mesmo assim continuou jogando muito bem contra a corrida. Agora, o ataque é uma terra arrasada.
O ataque é triste demais.
O ataque dos Patriots é uma grande terra arrasada. O que New England conseguiu fazer nessa free agency foi renovar com alguns jogadores. Trouxe o Okafor dos Steelers, que eu não gosto, como offensive tackle. Nunca fui fã, tanto que quando ele saiu do time da titularidade, a linha ofensiva melhorou. Muito porque o Broderick Jones era melhor, mas a linha ofensiva melhorou. Hunter Henry voltou num contrato barato. Mas é aquele negócio também, que eu venho falando há algum tempo. Eu falei na época do Mike Evans. Wide receiver bom não chega no mercado. Não chega. Quem é o melhor wide receiver no mercado nessa temporada? É difícil encontrar um realmente bom. Tipo, pode ser que alguns deem certo. O Marquise Brown nos Chiefs pode dar certo, mas por causa do Mahomes. A esperança é mais por causa do Mahomes.
E quando o Kansas City tem o corpo de recebedores que teve na temporada passada, o Hollywood Brown chega como uma puta estrela, né?
Agora, eu não sei até que ponto também eu culpo os Patriots, porque eu prefiro isso e eventualmente trazer pelo draft alguém, seja o Mar Harrison Jr. na 3, seja, sei lá, os Giants trocam a 6 pela 3 e mais escolhas, e os Patriots pegam o Malik Nabers de LSU. Tô super ok com isso. Do que gastar o que o Tennessee Titans gastou no Calvin Ridley. Eu acho que eu prefiro não contratar ninguém do que gastar essa bala no Calvin Ridley.
É, pode ser.
Será que é fluxo de caixa o problema nos Patriots? Tipo, tem dinheiro na folha, mas o Robert Kraft tá segurando. É a multa do contrato do Bill Belichick.
Bom, e o último item da pauta, três coisas que a free agency mudou no draft 2024.
Tá, eu anotei aqui, porque essas aqui são algumas. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Primeiro de tudo, que o Chicago Bears vai de quarterback. Acho que isso, se alguém ainda tinha alguma dúvida, eu... Claro. Em nenhum momento eu tive dúvida disso, mas, enfim, se alguém ainda tinha essa dúvida, beleza. Lembra no início do programa que eu falei sobre um reserva que poderia significar ainda mais a minha tese é de que o Washington Commanders vai de Jaden Daniels, que é um jogador dupla ameaça, corre pra cacete, um monte de big play, tem o Cliff Kingsbury lá de coordenador ofensivo, o Cliff Kingsbury já emplacou o Zach Ertz, que trabalhou em Arizona com ele. Agora ele vai pedir muito Jaden Daniels para a comissão técnica inteira, vai encher o saco de todo mundo mandando no WhatsApp. E quem é o reserva hoje de Washington? Marcus Mariota, que é um quarterback móvel. Então, assim, eu tô há algum tempo fechado com isso aí. Pode ser que eu erre, mas tudo bem. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui.
Falcons, você anotou?
Falcons de edge rusher.
Você acha que não, não vende essa primeira escolha?
Não, que é a oitava. A nona dos Bears. Eu acho que eles vão ou de Dallas Turner ou de Verse, de Florida State. Eles vão com um jogador de apressar o passe, porque é uma carência ainda na defesa, né? Você tem o Jesse Bates como safety, você tem o AJ Terrell como cornerback, bom jogador. Você tem o Grady Jarrett no meio da linha, mas apressador de passe mesmo na ponta da linha você não tem. Então eu acho que Atlanta ficou mais evidente isso.
Esse é outro time que me empolga pro ano que vem.
Os Falcons, eu falei semana passada, isso eu falei no League. Ou falei na redação.
Falou aqui.
Os Falcons têm o potencial de ser o que o Detroit Lions foi no ano passado. E outra coisa pra mim é que Denver e Minnesota vão atrás de quarterback nesse draft. Na primeira rodada.
Denver tem que ir, cara.
Na primeira rodada. Ah, e que Tennessee vai de offensive tackle. Porque eles gastaram essa grana bizarra no Calvin Ridley. Então provavelmente eles vão de offensive tackle. Então algumas coisas que a free agency mudou aí no draft pra mim, pensando na primeira rodada, claro.
E os Patriots têm a 3, certo?
É, e aí é uma grande incógnita, porque existem alguns insiders nos Estados Unidos que falam que a comissão técnica, o front office de New England, não é tão fã do Drake May, quarterback de North Carolina. E a gente sente uns rumores, estava conversando com o Davis esses dias, de que o pessoal da imprensa marrom, gosta mais do Drake May do que a NFL. E isso às vezes acontece. Eu vou dar um exemplo. Em 21... O Justin Fields era mais bem-quisto pela imprensa do que pela NFL. Tanto que ele caiu na primeira rodada. Isso, às vezes, acontece na posição de quarterback. O próprio Kyle Hamilton caiu pro meio da primeira rodada e Baltimore aproveitou. Escolhaça de Baltimore, nossa. Então, pode ser que isso aconteça com o Drake May e pode ser que a diretoria dos Patriots não esteja contente o suficiente com isso e aí troque com algum time sedento pro quarterback. E até faria sentido, não porque não tem que escolher quarterback porque não tá pronto para isso, mas porque de fato tem muito buraco e New England acumular escolha seria uma boa pedida. E aí eu te falo um time que tá no, abaixo do radar pra mim pra trocar pra 3, que é o New York Giants. Os Giants podem subir pra 3, os Patriots ficariam muito contentes de ter a 6. Na 6, eles ainda pegam um bom wide receiver, um excelente wide receiver, seja o Marvin Harrison Jr., seja o Malik Nabers de LSU, que seria número 1 em várias classes, é que o Marvin Harrison Jr. tá um patamar acima, em termos de prospecto. O cara é muito completo, é bizarro. Tá aí outro nome, o Marvin Harrison Jr., de chegar pro Shell, tipo, uhul! Mas o Malik Nabers é muito bom. Bola contestada, papai tá ameaça. Nossa, eu amo ele. Eu acho que eu gosto mais do que a maior parte das pessoas. Eu sou meio clubista com o Malik Nabers. Queria tanto que ele caísse pro Chicago Bears na 9. Nossa, mas não vai acontecer. Já larguei mão desse sonho. Ou mesmo o Roma Dunze, de Washington também. New England estaria bem servido na 6, certo? Agora, tem os Vikings, que tem a 11 e a 23. Tem os Broncos, que tem a 12. E tem o Las Vegas Raiders também, que a gente não pode desprezar como um time que pode subir para 3 os Patriots. Então, eu não julgaria essa abordagem dos Patriots de não pegar um quarterback agora. Não porque não está pronto, é porque tem tanto buraco nos Patriots que seria muito bem quisto acumular escolhas e ter 2 escolhas na primeira rodada do ano que vem. E talvez teria munição para pegar um quarterback na primeira rodada do ano que vem. Então, vamos ver. Lembrando que o San Francisco 49ers subiu para 3 para pegar o Trey Lance e deu escolha para dedéu para Miami.
Deu.
Então, os Patriots podem forrar o estoque aí. Tem muito buraco nesse ataque, cara. Pouco falado, por exemplo, que a linha ofensiva de New England foi uma calamidade na temporada passada.
Foi. O Mac Jones tem que tomar as suas pancadas, mas...
É.
Que ele sofreu com essa linha
passe
ofensiva,
inexistiu.
Ele sofreu demais.
Cara. O Onwenu foi renovou, inclusive, esse é um bom jogador da linha. Mas tá aí outra questão que merece atenção em New England. Wide receiver, principalmente no ataque, quarterback, claro, mas a linha ofensiva eu acho que também... profundidade de talento em vários setores. Então, é uma reestruturação que vai ser dura. Nos Patriots, eu acho que seria bem-vinda. Porque, vamos ser sinceros, o Marvin Harrison Jr. com o Jacoby Brissett para passar a bola, ele não vai ter grande impacto. Porque o quarterback é quem dá ignição ao ataque. O Jacoby Brissett é um quarterback digno.
Não
é,
faz sentido.
Mas não é,
não,
tipo,
não, tem, não há senso de urgência, assim. Tem outras coisas...
Eu acho que faz muito mais sentido o Marvin Harrison Jr. em outros tantos times. Até nos Giants faria mais sentido. Até nos Giants. Você vai... Porque o wide receiver também é certa carência em Nova York.
Sim.
E aí você dá uma desculpa a menos pro Daniel Jones também, né? Porque então... não dá pra cortar o Daniel Jones agora. Cortar o Daniel Jones é ano que vem.
Exato.
Entendeu?
O Daniel Jones é uma questão que o New York vai ter que lidar essa temporada.
Em Arizona faz muito mais sentido. O Kyler Murray a gente pode criticar o que for em relação a ele... Mas não dá pra falar que o Kyler Murray é um quarterback ruim. E que o Marvin Harrison Jr. não ia render com o Kyler Murray. Entendeu? Que eu acho que vai acontecer isso, né? Ele deve cair pra 4 e a 3 vai ser um quarterback, seja New England, seja alguém subindo pra 3. O panorama hoje é esse. Mas o draft é muito incerto, cara. Não tem como prever.
Bom, o Dallas Cowboys deu uma leve acordada.
Eric Kendricks?
É.
Ou alguma outra?
Não, essa. Fez alguma coisa, né? Não tinha feito nada.
É, que é uma movimentação...
Quando faz alguma coisa, beleza.
É uma movimentação boa pra defesa terrestre, né?
É.
O Van Der Esch aposentou por questões médicas.
Sim. Lesão no pescoço crônica.
O Stephon Gilmore não deve voltar, porque não tem dinheiro pra pagar ele. E é isso. Vamos. O que eu achei esquisito é não conseguir uma reestruturação aqui a colar pra ter o Derrick Henry, por exemplo. Eu achava muito a cara do Jerry Jones pagar o Derrick Henry. E não foi caro, né?
Não. Foi um
não foi nada, cara. Não foi nada, cara. Claro, o Baltimore Ravens está mais perto do Super Bowl do que o Dallas Cowboys.
Sim.
Mas faltou um Derrick Henry em Dallas no ano passado. Um cara para finalizar a campanha. Tá? Eu acho que ajudaria bastante esse ataque. É isso. Não tinha dinheiro, tá tudo apertado. E o Dallas Cowboys vai indo para essa temporada com o seu técnico morto-vivo, com o seu quarterback que não teve o contrato renovado para aliviar a folha, porque a verdade é que o Jerry Jones não confia. No fundo, ele não confia em nenhum dos dois. Ele ama os dois, mas ele não confia. Esse é o feeling que me passa. E eu tenho pena do torcedor dos Cowboys, porque é um purgatório muito zoado isso. Tipo, é muito duro isso. Você tem um time de 12 vitórias que não tem uma cultura, de fato, vencedora. É muito enganador também, ao mesmo tempo, pro coração do torcedor um negócio desse, né, cara?
É.
Eu vou dar um exemplo... pelo amor de Deus, não comparem. Eu tô até tomando cuidado. Eu vou citar de maneira abstrata. Um técnico que vai muito bem em pontos corridos e que no mata-mata acaba tendo problemas. O esporte que vocês quiserem, pronto. Machuca, né? Porque cria um sentimento de que agora vai e aí chega nos playoffs e é muito... Cara, é uma situação muito louca, Dallas, né? Porque é um time que ganhou a divisão, 12 vitórias, só que não passava absolutamente nenhum tipo de confiança. E aí chegou o ponto de ser o primeiro cabeça de chave número 2 eliminado em casa no primeiro jogo de playoff contra o cabeça de chave 7. E a verdade é que ninguém ficou realmente muito surpreso. É. Muito surpreso, não. Não. Muito surpreso? Não. Parecia reprise do mesmo filme. O Dallas Cowboys nos playoffs é um grande De Volta à Lagoa Azul.
Que maravilha, De Volta à Lagoa Azul.
Tem o Lagoa Azul e tem o De Volta à Lagoa Azul, né? O Lagoa Azul é com a Brooke Shields e o De Volta com a Lagoa Azul é com a Mila Jovovich. Informação.
Que maravilha, Anthony.
Meu filme favorito da Sessão da Tarde
é... Rock 1 e Rock 4.
Curtindo a Vida Doidada.
Vamos à Lagoa Azul e De Volta à Lagoa Azul. E daqui, da Lagoa Azul, nós vamos embora, porque já estouramos o nosso tempo de hoje.
Vamos, mas temos ESPN League hoje para falar de Justin Fields e outras cositas más. 7:30.
Este podcast retorna no próximo mês.
Dia 11 de abril?
Deixa eu ver. Aqui. Para falar de draft.
Déjame ver. Eu mandei pro Andrei Pai Nosso. Deixa eu ver aqui. 15 de abril tem a prévia 1 do draft. E 22 de abril tem a prévia 2 do draft. Certo? E aí 29 de abril tem o recap do draft.
É isso.
E dia 2 de maio eu vou viajar.
Que maravilha. Que homem.
Não contem comigo.
É isso, então nos vemos em abril, hein, minha gente? Obrigado a todos aí pela companhia, pelas participações. Uma galera que entrou e mandou o seu recado, muito obrigado a todos. Seguiremos falando de NFL nos canais ESPN e também neste podcast, repetindo, 15 de abril, tamo junto, esquentando tudo pro draft que vem aí, e aí vamos ter mais uma ideia da cara dos times para a próxima temporada.
800 pessoas, cara, num horário surpresa.
Heróis, maravilhosos.
Ó, tem uma menção aqui, o Gustavo Messias, Marvin Harrison na mão do Justin Herbert, quero. Não é possível que os Chargers não vão pegar um wide receiver, cara. Ô, juro por Deus, se eles draftarem o Brock Bowers, que é um bom tight end, e não um wide receiver, seja o Malik Nabers, seja o Marvin Harrison Jr., vai ser sacanagem com a torcida dos Chargers. É que você sabe quem é o coordenador ofensivo de Los Angeles, né? Vou falar esse nome, torcedor dos Ravens, é da calafrios. Greg Roman, o inimigo do jogo aéreo. Alergia ao passe.
Nossa, coitado do Herbert, cara. Como esse lasca o Justin Herbert, cara.
Ai, ai.
É isso, meu povo. Tchau e até a próxima oportunidade. Obrigado a todos pela companhia. Tchau.
Adiós.